Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, aqui, posto no rosto. Ai, milho vermelho,
quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 132 de E o Resto é História, com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Hoje vamos falar da Conferência de Wannsee. O nome poderá, assim, de repente, não dizer muito a muita gente, mas ele ganhou uma extraordinária importância após a Segunda Guerra Mundial e a descoberta do horror de Auschwitz e da rede de campos de extermínio na Polónia, onde morreram milhões de judeus a partir de 1942. A Conferência de Wannsee ocorreu há 80 anos, a 20 de janeiro de 1942, num edifício nos arredores de Berlim, que é hoje um memorial do Holocausto. Durou apenas 90 minutos, foi atendida por apenas 15 homens, altos quadros do Estado alemão, de diversos ministérios, sob a liderança de Reinhard Heydrich, uma das figuras mais negras do regime nazi, oficial das SS, organizador da Noite dos Cristais e um dos grandes arquitetos, talvez o grande arquiteto da solução final. A Conferência de Wannsee tinha precisamente esse objetivo, apresentar a solução final para a questão judaica àquele grupo de homens e avaliar a disponibilidade dos vários ramos do Estado alemão para ajudar na sua implementação logística, porque era preciso primeiro encontrar os judeus, identificá-los, prendê-los e depois deportá-los para os campos da Polónia, onde aí sim o seu último destino ficaria nas mãos das SS. Ora, a solução final estava decidida antes de Wannsee. Aquele foi um encontro de quadros de segunda linha, onde se destaca a presença do posteriormente famoso Adolf Eichmann e, segundo consta, Heydrich terá ficado surpreendido pela facilidade com que convenceu os 15 presentes a aderirem ao seu plano. A minha pergunta para ti é esta, Rui. Porquê é que os historiadores atribuem tanta importância a uma reunião de quadros nazis de segunda linha em janeiro de 1942, tendo em conta que nem Hitler, nem Himmler, nem Goebbels estiveram presentes em Wannsee?
A chamada Conferência de Wannsee é um lago nos subúrbios de Berlim, foi reconhecida pela primeira vez em 1947, dois anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e um ano já depois do julgamento de Nuremberg, quando a cópia número 16 das suas atas, aparentemente terão existido 30, uhum, cópias, mas todas as outras foram destruídas. Esta cópia número 16 foi descoberta no Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, um dos ministérios que tinha enviado um representante à conferência. É verdade, tratou-se de uma reunião de que nós podemos considerar segundas linhas, mas quase todos com doutoramentos, isto é, eram especialistas importantes dos ministérios e dos serviços de onde vinham. Durou hora e meia, acabou com conhaque. Agora, porque é que passou a interessar à história? E passou a interessar à história por duas razões. A primeira é esta. Nós sabemos que os nazis já tinham começado o extermínio da população judaica antes de Wannsee. Um milhão de judeus foram, aliás, assassinados fora dos campos de concentração através, uhum, de execuções a tiro, no âmbito de uma campanha de eliminação dos inimigos da Alemanha nos territórios ocupados da União Soviética, inicialmente só os homens entre os 15 e os 45 anos e depois populações inteiras, homens, mulheres e crianças. Agora, os historiadores nunca encontraram ordens superiores assinadas por Hitler ou por Himmler a decretar que a solução final, para o que eles chamavam o problema judaico, fosse o extermínio dos judeus.
Uhum. Esta conferência... Isto é importante explicar bem às pessoas, muita gente não sabe isso. Não há nenhuma assinatura
ordem, nada,
de Hitler.
Nenhuma
não.
Ordem, nada. Ora, bem, esta é a conferência, portanto, o documento desta conferência é uma das primeiras vezes em que um dirigente importante do regime nazi, o chefe dos serviços de segurança da Alemanha, Reinhard Heydrich, que é ao mesmo tempo chefe da polícia alemã e chefe executivo das SS, enfim, a autoridade suprema das SS era Himmler, mas o chefe executivo era Heydrich, é a primeira vez que um chefe com esta importância do regime nazi assume que houve uma decisão superior no sentido do extermínio como solução, como solução final.
A solução, ou seja, final, esse papel não existe, não existe o papel assinado pelos, por Hitler ou por essa cúpula nazi, mas esta conferência dá para perceber de forma indireta
que isso tinha
sido aprovado.
Que essa decisão, que tinha havido uma decisão antes, e que era claro anterior. Já para Heydrich está ali a falar como representante da elite dirigente nazi, e é claro que há uma ideia do que vai ser aquilo que ele chama a solução final. E como é que ele concebe a solução final em 20 de janeiro de 1942? Ou como é que nós podemos perceber que é, o que é a solução final a partir do discurso inicial que ele faz na conferência? Deste modo, primeiro trata-se de identificar os judeus, deportá-los, primeiro os judeus da Alemanha e da Europa, e da Europa Ocidental, para a Polónia ocupada, sujeitá-los aí a trabalhos forçados, em que se esperava que muitos morressem, e depois assassinar os sobreviventes. Basicamente, é uma operação de extermínio. A conferência tem dois objetivos. Tem, o primeiro objetivo é fazer com que todos os presentes concordem sobre quem é judeu. Isto era importante sobretudo na Alemanha, porque havia muitos pedidos de exceção àqueles que eram considerados judeus. Ou porque estavam em casamentos mistos, isto é, eram judeu ou uma judia, mas tinha casado com um não-judeu ou uma não-judia, às vezes tinha filhos, e portanto havia um pedido de exceção a dizer, bem, este caso, não. Havia veteranos de guerra, nós esquecemos que os judeus faziam parte destas sociedades, tinham combatido pela Alemanha, pela Áustria, no exército, aliás, no próprio regimento em que Hitler faz o seu serviço militar durante a Primeira Guerra Mundial, há oficiais judeus, com quem ele, aliás, se dá bem, mas havia oficiais judeus, e alguns eram heróis de guerra, veteranos, heróis de guerra, e portanto havia estes problemas todos, e estes problemas obviamente tinham para os nazis não tanto uma questão, não era simplesmente uma questão técnica, era uma questão política, porque judeus assimilados, inseridos na sociedade alemã, tinham muitos amigos que não eram judeus e que intercediam por eles e que se revoltavam com o tratamento que lhes era dado. Há uma grande diferença para os próprios nazis entre, e até há um documento conhecido de um campo de concentração onde o oficial recebe judeus da Alemanha e com as instruções de os tratar, isto é, o extermínio, como os judeus da Ucrânia, da Polónia, da Rússia, e esse oficial ressente-se e diz, custa-me porque estes judeus da Alemanha são judeus que estão inseridos na nossa sociedade. Isto é, se nós não soubéssemos que eram judeus, pareciam alemães. E, portanto, aquilo era uma questão sensível, e Heydrich quer que toda a gente fique de acordo sobre quem é judeu. E quem é judeu fica sujeito a este tratamento, isto é, a deportação para a, para a Polónia. Segundo, o outro objetivo, claro, é levar todos estes departamentos do governo alemão, especialmente os Ministérios do Interior, da Justiça, o Ministério do Plano, o Ministério da Propaganda, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério dos Territórios Ocupados no Leste, todos eles a estarem em sintonia e a colaborarem no projeto.
Portanto, era uma reunião executiva, verdadeiramente.
Sim, verdadeiramente é apresentar um plano e saber o que é que,
é assim que
há a dizer estes especialistas, porque estamos a falar de doutorados, como disse, portanto, especialistas. O que é que eles têm a dizer sobre quem é que é e quem é que não é judeu, e depois a cooperação, toda a gente se submeter, se integrar naquela operação dirigida por Heydrich para a solução final daquilo que eles chamam o problema judaico. Um dos presentes na conferência é Adolf Eichmann, que vai ser o principal coordenador da operação e também depois uma das fontes sobre o que é que verdadeiramente se passou na conferência, uma vez que nós temos as atas, mas Eichmann dá, enfim, no seu testemunho, quando é preso e depois julgado em Israel, explica que as atas apenas refletiram parcialmente a conferência, uma vez que Heydrich lhe deu instruções para amenizar o texto. Certo. Portanto, esta conferência de Wannsee é um momento em que percebemos, sem qualquer dúvida, que o massacre dos judeus, que já está em curso, atenção, já está em curso nos territórios ocupados pelo exército alemão durante a ofensiva contra a União Soviética na segunda metade de 1941, sobretudo na Ucrânia e na Bielorrússia, aí já há um massacre. Agora, aqui percebemos que este massacre não vai ser já uma iniciativa deste ou daquele dirigente local nazi nas regiões ocupadas do leste da Europa, e até podia-se dizer à revelia dos líderes em Berlim, ou com o desconhecimento deles, como dizem alguns negacionistas, mas algo decidido pelos dirigentes máximos da Alemanha nazi, e que eles concebem como um processo unificado e coerente. Certo. É um processo, é um projeto.
É não um é... plano do Estado.
É, exatamente. A segunda razão da importância da Conferência de Wannsee tem a ver com isto, quer dizer, que é, os nazis eram completamente abertos acerca do antissemitismo e do racismo em geral. Portanto, 80 anos atrás, não era alguém a dizer eles eram racistas, eles diziam, não somos nada. Não, eles eram abertamente racistas. O antissemitismo fazia parte do programa do Partido Nazi, antes da sua tomada de poder em 1933. Depois fazia parte do regime nazi, tinha ficado consagrado em leis como as chamadas Leis de Nuremberg de 1935, privavam os judeus na Alemanha da nacionalidade, proibiam casamentos uhum. entre judeus e não-judeus. Portanto, toda a gente sabia que os nazis eram antissemitas e os dirigentes nazis, a começar por Hitler, constantemente atacavam e ameaçavam os judeus. Portanto, isso era muito claro, não havia dúvidas acerca disso. Agora, outra coisa era este assassinato em massa sistemático da população judaica. E isso é tratado pelos nazis de uma maneira muito mais discreta. Em Sim. segredo. Eles quando falam
Portanto,
entre
abertamente si... Abertamente racistas, mas não abertamente genocidas.
Quando, exatamente. Quando falam entre si, eles usam... Aliás, mesmo entre eles usam eufemismos.
Uhum.
Por exemplo, eles não dizem extermínio, dizem tratamento especial, que é o que eles vão fazer às populações judaicas. Não há ordens escritas por alguma razão. Obviamente, eles sabiam que ninguém queria ficar com uma assinatura debaixo de uma instrução certo. Geral para o extermínio. Portanto, o máximo, aliás, que temos é também uma nota por exemplo, uma nota de Himmler, depois de uma reunião com Hitler a 18 de dezembro de 1941, uma nota na sua agenda em que ele diz, escreve, questão judaica. Depois, dois pontos, para serem destruídos como os partisanos. Os partisanos são os guerrilheiros pró-soviéticos nos territórios ocupados na União Soviética. Portanto, os judeus para serem destruídos, eliminados como os partisanos. Coisas destas, pequenas coisas dessas. Portanto, Wannsee tem esta importância. É uma das poucas vezes em que sabemos que dirigentes nazis e responsáveis por departamentos do Estado e dos aparelhos de segurança discutiram o assunto em grupo. E o primeiro ponto a tirar desta discussão é que ninguém tem objeções ao massacre. Isto é, não há ninguém que diga, mas isto, matar tanta gente... Não. Há discussão sobre quem era e não era judeu, isso era a discussão, mas a operação em si de extermínio não oferece, não suscita Sim. dúvidas nem discussões. Aliás, de acordo, como te estava a dizer, de acordo com o testemunho de Reichmann, a discussão foi muito mais livre do que ficou registado nas atas, neste sentido... Eles abertamente sabiam que estavam a falar do extermínio da população judaica. Usavam eufemismos, sabiam do que estavam a tratar e teria sido Heydrich, como disse, que deu instruções a Reichmann para, nas atas, enfim, a coisa ficar mais, um bocadinho mais vaga. Ora, isto queria dizer o quê? Isto quer dizer que os nazis sabem que isto é uma atrocidade, mas acham que ao mesmo tempo é uma necessidade. Isto é, eles sabem que é uma espécie de um crime, mas para eles é um crime justificado.
Certo.
E isto, esta ideia de um crime justificado permite-nos colocar todo o processo do massacre das populações judaicas ao seu nível exato, que é o nível da ideologia. Isto é um projeto ideológico. Os nazis não são, para eles, a questão judaica não é uma questão do ódio que eles pessoalmente tivessem, enquanto indivíduos, por outros indivíduos que por acaso eram judeus. Hitler não é antissemita por ter tido qualquer problema pessoal com os judeus. Pelo contrário, por exemplo, o médico que tratou a mãe de Hitler quando ela esteve doente e depois morreu era judeu e sabemos pela documentação que Hitler apreciou imenso o trabalho do médico e agradeceu-lhe e depois até o ajudou, aliás, a sair da...
Ou seja, não, o extermínio não era nada pessoal, não é?
Não, isto é uma questão ideológica. Aliás, a maneira como Hitler vê os judeus já indica isso. Ele não vê os judeus como tradicionalmente os cristãos veem os judeus na Europa. Os cristãos veem os judeus como pessoas que têm religião judaica. E que por isso, quando saíam, abandonavam essa religião judaica, por exemplo, se convertiam ao cristianismo, certo, deixavam de ser judeus.
Certo.
Portanto, isso era o regime, digamos, na Europa.
Um para judeu, Hitler não é... Um judeu na Alemanha não tinha forma de apostatar.
Não, para Hitler não é isso. Para Hitler, os judeus não são um grupo religioso, mas um grupo biológico. Uma raça biológica. De maneira que um judeu podia deixar de seguir a religião judaica, até podia já ter sido o produto de uma família de judeus que já tinham eles próprios deixado de seguir a religião judaica, por exemplo, tendo-se convertido ao cristianismo, de acordo com as leis raciais nazis, continuavam a ser judeus. Portanto, o judaísmo não era uma religião que fosse uma opção do indivíduo, era uma natureza do certo próprio indivíduo. Portanto, a Hitler é antissemita porque os judeus são, para ele, uma raça biológica que representa uma ameaça à pureza de outra raça, a que ele chama a raça ariana. Portanto, os judeus são uma população que está junto dessa raça ariana, misturando-se com ela, na Alemanha e na Europa, e ameaçando-a na sua pureza e até ameaçando de a dominar. O caminho para o extermínio vem daqui. Começa pela ideia de discriminação, começa pela ideia da expulsão, que é uma primeira ideia que os nazis têm como solução para a população judaica, para o problema judaico na Alemanha, expulsá-los. Cerca de metade dos judeus alemães entre 1933 e 1939 emigraram, e emigraram em condições más, quer dizer, em condições...
Certo.
Porque eles, para sair, tinham de renunciar a tudo. Praticamente era-lhes confiscado todos os bens. Portanto, era uma coisa pesada, mas cerca dos 437 mil judeus que havia na Alemanha em 1933, metade mesmo assim saiu, porque percebeu que os riscos
que podia acontecer
eram enormes. Agora, depois a política passa a ser concentrar os judeus todos na Polónia ocupada, no chamado Governo Geral da Polónia, que é a parte da Polónia que não foi anexada pela Alemanha e, portanto, é um território quase colonial.
Isso a partir de 1939?
Isso a partir de 1941 já. Quer dizer, a ideia de levá-los para a parte da Polónia que faz parte do Governo Geral. E depois a ideia do próprio extermínio. E o extermínio tem a ver com outra coisa. Tem a ver com a ideia que os nazis têm da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, por isso é que fim de 1941, princípio de 1942, é importante para perceber a Conferência de Wannsee e as decisões que estão por detrás da Conferência de Wannsee.
O que tu estás a dizer é que a solução final não é uma ideia de 1936, nem de 1939,
não, há uma ideia,
mas que é de 42?
Há uma ideia de solução final, isto é, uma ideia de uma solução para o problema judaico, do ponto de vista nazi, mas que vai tendo várias... conteúdos, várias formas, e que é na segunda metade de 1941, e quase mesmo já no fim de 1941, que essa solução final começa a ser concebida como o extermínio sistemático. Portanto, em Wannsee tinha havido uma decisão anterior, mas essa decisão é relativamente recente em termos das elites nazis do extermínio sistemático. E reparem que As execuções em massa, os massacres já estão a ocorrer.
Certo.
Ao nível, àquele nível do terreno de eliminação de inimigos da Alemanha. E os judeus, na Ucrânia e na Bielorrússia, são vistos pelos militares alemães como inimigos da Alemanha.
Sim. E são assassinados de forma sistemática já.
Já estão a ser assassinados. Mas, agora, esta ideia
não,
de,
em termos de concentração,
construir uma rede de... na Europa, de maneira a canalizar as populações europeias, judaicas europeias, para aquela zona da Polónia, onde estão instalados dispositivos para os exterminar sistematicamente, essa é uma ideia que vai sendo elaborada entre o fim de 1941 e o princípio de 1942. E tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. No fim de 1941, a Alemanha nazi está em guerra com a Rússia comunista e com os Estados Unidos. Falámos disso aqui há umas semanas atrás. Ora bem, para Hitler, esta é uma batalha final pela supremacia no mundo, em que quem perder será destruído. E Hitler, no começo da Segunda Guerra Mundial, ou antes, no ano em que começou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, portanto, dois anos antes, em 30 de janeiro de 1939, ele tinha avisado que se houvesse uma guerra mundial, tinha avisado num discurso público, que se houvesse uma guerra mundial, essa guerra levaria ao extermínio dos judeus.
Uhum.
Os judeus não sobreviveriam a uma guerra mundial. Porquê? Porque ele achava que os judeus é que seriam culpados pela guerra mundial. Portanto, ele faria questão de os punir por isso. Ora bem, a 11 de dezembro de 1941, temos a declaração de guerra da Alemanha nazi aos Estados Unidos. E a 12 de dezembro, no dia seguinte, numa reunião com líderes locais do Estado nazi, Hitler lembra o aviso que tinha feito em 1939. Temos agora uma guerra mundial e os judeus têm de pagar pela guerra mundial. Portanto, a ideia aqui é a eliminação dos judeus, que ainda não tinha, que estava a ser feita, mas que ainda não obedecia a um plano geral e concebido daquela maneira industrial como vai ser concebido a partir de Wannsee e a partir da conferência de Wannsee, tem a ver com esta ideia de eliminar os judeus durante esta batalha final.
Okay.
Aliás, Hitler dá como explicação para isso. Se ele deixasse as populações judaicas em paz durante esta batalha, e introduziria um elemento de incerteza dentro da Europa. Quer dizer, então os nazis não são sérios, isto é, não fazem Sim. nada. Portanto, era preciso... Há aqui uma motivação, e isto é que é muito importante as pessoas perceberem, há uma motivação ideológica. Isto é um projeto ideológico. Aliás, num discurso, uns anos depois, Himmler vai enfatizar isso. Eles estão a fazer aquilo sem emoção pessoal, isto é, sem raiva, sem nada. Eles estão a fazer aquilo... Aquilo é um projeto ideológico, é um projeto de limpeza étnica na Europa, que eles consideram necessário para obter a regeneração racial da Europa. E o contexto exato é o contexto desta grande batalha final.
Mas, portanto, tu estás a fazer
a Rússia comunista e com os Estados Unidos.
Mas tu estás a fazer uma ligação direta entre a declaração de guerra dos Estados Unidos, neste caso ao Japão, e depois da Alemanha aos Estados Unidos também, e estás a fazer essa ligação direta com este plano.
Pelo
menos uma ligação temporal.
Muitos historiadores acham que há, de facto, uma ligação entre esta visão apocalíptica da guerra, que foi adotada em 1941, uma guerra total, uma guerra em que, repito, quem perder vai ser destruído, e a necessidade de levar a cabo aquilo que era o grande projeto nazi de regeneração racial da Europa.
Há quem fale também
da eliminação das populações judaicas.
Há também quem fale na necessidade de construção desta rede, porque a maneira como os judeus estavam a ser exterminadas era desmoralizadora para as próprias tropas alemãs, porque era uma mortandade tão grande que, apesar de tudo, as tropas alemãs não aguentavam estar a assassinar crianças e mulheres inocentes àquela escala. E, portanto, foi necessário retirá-las dali e encontrar um novo processo de extermínio. Tu acreditas nisso?
Eu acho que os nazis têm uma das opções dos nazis é a eficiência, a eficácia. É passar de métodos artesanais para métodos industriais. Há um grande fascínio com a técnica em termos nazis. Portanto, eu acho que há uma ligação, acho que a ligação é sobretudo a ligação de um projeto global, isto é, deixa de ser uma série de decisões locais, uma série de ações locais para ser concebido como algo que está a ser coordenado a partir do centro,
certo,
por Heydrich, por Eichmann, concebê-lo, realizá-lo da maneira mais eficaz possível.
Sistemática.
E há grandes contabilidades, isto é, há uma contabilidade da morte, da quantidade de pessoas que eles podem matar todos os dias. Portanto, há uma eficiência da morte. Aqui são autênticas, os campos de extermínio que são instalados na Polónia, quer aqueles campos de simples extermínio, como campos de trabalho que depois tinham acoplados campos de extermínio, como era o caso de Auschwitz, que era um complexo de campos em que havia campos de trabalho forçado, trabalho escravo, e depois campos de extermínio, como Birkenau, o Auschwitz II, que era um campo de extermínio. Os campos de extermínio é, por exemplo, Treblinka, Belzec, são campos de extermínio. Há muito poucos sobreviventes desses campos, porque aí não, as pessoas eram levadas para lá, não era para trabalhar como escravos, era pura e simplesmente para serem assassinadas imediatamente. E são autênticas, são concebidos como fábricas da morte. O objetivo é matar pessoas. E, portanto, sim, pode ter havido uma ideia de poupar os soldados alemães, quer os das tropas especiais, quer os, enfim, do exército, que também, regular, por vezes, sim, colaboravam também nestas operações, poupá-los a esse género de ação, mas creio que o objetivo essencial é a eficiência, é atingir uma eficiência máxima, isto é, matar o máximo de pessoas com os recursos exatos, mais económicos possíveis. Não gastar balas, basicamente. Aquilo ao extermínio pelas balas, a choa das balas, e esta é a choa do gás, que resulta das experiências, primeiro com caminhões móveis, portanto, com unidades móveis que usam gás, depois com as instalações de câmaras de gás. É a maneira mais eficiente de matar dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Em Auschwitz, em Birkenau, é possível matar 1000 pessoas rapidamente.
E também com o avanço da guerra para leste, o número de judeus à disposição dos nazis aumentou.
Esse é o outro ponto, que é o outro ponto importante e que tem a ver, obviamente, com esta solução final. Nós estamos a falar até agora dos nazis e é preciso falar daqueles cujo destino os dirigentes nazis estão a decidir do dia 20 de janeiro de 1942 em Wannsee. E a verdade é essa, no fim de 1941, princípio de 1942, os nazis têm à sua mercê as maiores comunidades judaicas do mundo. Não são apenas da Europa, são as maiores comunidades judaicas do mundo, na Polónia, na Ucrânia, regiões ocupadas pelos nazis, e depois em estados aliados aos nazis, como a Roménia e na Hungria. Cerca de 9,5 milhões de pessoas.
Certo.
São populações que estão na Europa há centenas de anos, há mais de 1000 anos, que vieram no fim do Império Romano, na Idade Média. São populações que, obviamente, é uma tragédia em termos das pessoas e das famílias, mas é também uma tragédia em termos culturais. Isto era uma cultura europeia, esta cultura judaica que existia na Europa, é uma cultura que tem o seu folclore, tem as escolas, tem a sua imprensa, tem o seu teatro, tem a sua língua, o Yiddish, que é a língua falada por uma grande parte dos judeus, tem o seu sentido de humor, que ainda hoje se vê naqueles filmes sobre judeus nova-iorquinos, que são judeus, na maior parte deles, como o Woody Allen, que são judeus, na maior parte deles, originários do leste da Europa e que têm um sentido de humor especial. Quem se interessar por isso pode ler, por exemplo, as novelas do Isaac Bashevis Singer, o prémio Nobel de 1978, um escritor nascido na Polónia, depois vive nos Estados Unidos, escreve a Ida e Yiddish, e tem este mundo, o mundo destes rabinos, o mundo dos eruditos do Talmud, etc. É um mundo que no princípio do século XX, isto é só para dar a ideia da importância deste mundo para a cultura europeia, é um mundo que produz cientistas como Albert Einstein, escritores como Franz Kafka, pintores como Marc Chagall, músicos como Gustav Mahler, realizadores de cinema como Ernst Lubitsch ou Fritz Lang, que também têm origens judaicas. Portanto, é esta comunidade, esta comunidade europeia, uma comunidade muito importante, há muito tempo na Europa, há imenso tempo na Europa, que os nazis vão exterminar. E em janeiro de 1900, de facto, o processo começa desta maneira sistemática, industrial, em janeiro de 1942. Nessa altura, os judeus já estão a ser assassinados na Ucrânia e na Bielorrússia, mas em operações ainda não unificadas e não são sistemáticas, e é nesta altura, dezembro de 1941, janeiro de 1942, que se começa a fazer experiências com gás. O campo de Belzec, em que se vão fazer as primeiras câmaras de gás fixas, está em construção. Auschwitz II, Birkenau, só começa a funcionar em março de 1942. Portanto, nós estamos a falar, basicamente, dois anos e meio, 1942-1944. É nestes dois anos que os nazis vão conseguir, praticamente, através dos campos de extermínio, através das execuções, assassinar dois terços dos judeus europeus. Só para vos dar uma ideia da imensidão do desaparecimento. Na Polónia, em 1939, viviam 3 milhões de judeus. Em 1950, há 45 mil. Quer dizer, isto dá a ideia do que é que os nazis foram capazes de fazer. Eliminar uma comunidade que tinha uma importância enorme, cultural, económica, uma população inteira que é eliminada. Portanto, isto está a ideia da eficácia que a Conferência de Wannsee, o sucesso da Conferência, o sucesso sinistro, horrível da Conferência de Wannsee. Isto é, o Estado e o Exército, no meio de uma guerra, reparem, no meio de uma guerra, vão mobilizar recursos, vão mobilizar gente, vão mobilizar comboios, vão parar soldados, linhas férreas, para conduzir, para se dedicarem a este exercício macabro de reunir estas populações todas em estações de caminhos de ferro, metê-las em vagões, transportá-las para a Polónia e exterminá-las na Polónia. Isto é o que faz a ideologia. Isto é uma questão ideológica. Uhum. E o levar a sério estes projetos de uma nova humanidade, do homem novo, de uma nova sociedade, neste caso concebida através da luta de raças e não através da luta de classes, mas também com uma mortalidade deste tipo. Só uma única nota.
O Heydrich não viveu para ver
Reinhard,
isso, não é?
Heydrich não viu o resultado. Ele vai sofrer um atentado quatro meses depois, em maio de 1942, em Praga. Ele era o protetor de Boémia e da Morávia, portanto, de República Checa atual. Resistentes checos organizam um atentado contra ele.
Certo.
É um atentado facilitado porque Heydrich, ao contrário das instruções que tinham os líderes nazis, dispensa guarda-costas, sim, dispensa segurança.
Portanto, ele acha Hitler que ficou muito zangado com ele por
ele
causa
acha
disso.
Que inspira tanto terror, ele de sim, facto é uma das personagens mais sinistras do regime. O próprio Hitler o chama o homem com o coração de ferro. Portanto, isto para um nazi como Hitler ficar impressionado com Heydrich, com a sua crueza e com a sua crueldade, é alguma coisa. Portanto, ele é vítima do atentado e morre a 4 de junho de 1942, mas a operação de extermínio, aquilo que nós chamamos hoje o Holocausto, a operação de extermínio é conhecida nos documentos alemães como Operação Reinhardt. Einsatz Reinhardt, em homenagem a Reinhard Heydrich.
E na sequência destes atentados houve mais duas aldeias que foram exterminadas à posteriori como retaliação, que foram relacionadas, aliás, acho que falsamente relacionadas com os responsáveis pelos atentados. Portanto, morreram dezenas de milhares de pessoas por causa da morte de Heydrich. Bom, mudando de assunto, aqui também envolve mortos, mas só um. Estamos a falar de Dom João VI. Dom João VI morreu a 10 de março de 1826, no Palácio da Bem Posta, em Lisboa, 6 dias depois de um almoço no Mosteiro dos Jerónimos, que lhe causou uma profunda indisposição e do qual já não viria a recuperar. Logo se levantaram suspeitas de envenenamento. E essas suspeitas foram alegadamente confirmadas no ano 2000, quando uma equipa de investigadores, com o apoio do Instituto Superior Técnico, analisou aquilo que se pensa serem as vísceras do rei, que segundo parece estavam depositadas num pote no Mosteiro de São Vicente de Fora, e encontrou concentrações de arsénio 130 vezes superiores ao normal e, portanto, que dariam para matar qualquer pessoa, pensa-se. E é por isso que o ouvinte Nuno Ramos nos enviou uma pergunta muito simples e direta, diz só assim: é possível especular com algum grau de certeza por que razão Dom João VI foi envenenado e por quem? Rui Sherlock Ramos, conta-nos coisas.
Especular é possível. Agora, com certeza, quando nós, enfim, especular e certeza às vezes não joga. O resultado dessa investigação, uma investigação de há 20 anos, já foi discutido por biógrafos de Dom João VI, o Jorge Pedreira e o Fernando Dores Costa, que publicaram uma Vida do Rei em 2006. Eles deram duas notas importantes. Sim, eles aceitam a possibilidade da tese, mas deixam estas duas notas que me parece que faz sentido deixar. A primeira é que o arsénio era usado medicinalmente, por exemplo, para tratar a sífilis, e não apenas como veneno.
Certo.
Bem, portanto, é uma coisa a ter em conta, não é? Quando se encontra vestígios, pode ser outra, pode não decorrer necessariamente de um ato de um homicídio. Segundo, a descrição da morte do rei, e temos descrições da morte do rei, em março de 1826, não parece corresponder bem a um envenenamento. O rei tem um primeiro, aquilo que as fontes chamam, um insulto nervoso.
Insulto nervoso é o quê?
Pode ter sido um AVC, por exemplo. Okay. Insulto nervoso. Em 4 de março. E morre a 10 depois de outros insultos nervosos. Mais portanto, uma vez, ataques cardíacos, AVC, acidentes vasculares cerebrais, enfim, coisa assim. O estudio... Ora bem, os... perante isto, o que os estudiosos que defendem a hipótese do envenenamento, com base naquele estudo das vísceras, das supostas vísceras do rei, têm de começar depois a sugerir coisas um bocado mais elaboradas. Que é, por exemplo, dizer que a morte do rei aconteceu no dia 5, portanto, a seguir à indisposição do dia 4 de março, mas que teria sido ocultada, teria sido escondida até ao dia 10. Portanto, isso é uma sugestão. Isto é um bocadinho improvável, estamos a falar de algo que está a acontecer na corte, onde há imensa gente, já falámos disso aqui a propósito, e com graves consequências, porque no dia 6, no dia 6 de março, sai o decreto a nomear a regência. Ora bem, se o rei tivesse morrido no dia 5, o decreto dia 6 de março a nomear a regência, aliás, nomear a Isabel Maria, seria nulo. Quer dizer, embora pudesse dizer que se correspondia à vontade do rei, mas era uma fraude. Teria sido uma fraude, o que teria autoridade à regência. E, dando-se que havia uma luta política intensa em Portugal, isso obviamente teria sido imediatamente usado.
Pode ter sido envenenado aos bocadinhos.
Ou bem, a outra hipótese, que os estudiosos que defendem essa ideia do envenenamento admitem, a ideia que o rei teria sido administrado uma quantidade de veneno ao rei, o rei teria vomitado uma parte desse veneno e, portanto, já não teria sido vítima de um envenenamento agudo, mas de um envenenamento subagudo, quer dizer, isto é, de um processo, então isso seria uma espécie de intoxicação gradual até a sua morte. Agora, isto já me parece coisas todas, quando uma pessoa avança com uma hipótese e depois tem de elaborar constantemente para a hipótese encaixar nos factos, torna talvez... Agora, mas vamos deixar isso... vamos deixar isso em suspense e agora vamos...
O chapéu e o cachimbo de Sherlock, é isso?
E agora vamos discutir a ideia de... se o rei foi envenenado, quem é que poderia ter envenenado o rei? E quem é que teria interesse em o rei ser envenenado? E é verdade, há uma coisa que tem de se dizer. Na época correm rumores de que o rei teria sido envenenado. E os várias forças políticas presentes na corte acusam-se umas às outras de terem envenenado o rei. Toda a gente acusa o outro de ter envenenado o rei. Portanto, a hipótese do rei ter sido envenenado não foi uma coisa que tenha surgido subitamente em 2000, sem nunca ninguém antes ter pensado nisso. Não, pelo contrário. Havia ideias de que o rei podia ter sido vítima disso. E isso tem a ver com o contexto em que o rei morre. Em 1826, as elites políticas portuguesas, estão extraordinariamente divididas entre aqueles que querem uma monarquia dita absoluta, isto é, em que o governo só depende do rei e o poder do rei não é limitado por nenhum outro órgão político do Estado, era isso que se chamava monarquia absoluta, não é o poder arbitrário do rei, isso ninguém aceita, mas é o governo depende único e exclusivamente do rei e o rei não é limitado por outro órgão político do Estado, por exemplo, um parlamento. Aqueles que defendem a monarquia constitucional precisamente estão interessados nisso, isto é, em que o governo dependa do rei, mas dependa também de um parlamento eleito pelos portugueses. Portanto, estas duas ideias de monarquia são dois polos ideológicos que dividem as elites políticas portuguesas em 1826 e dividem-nas de uma maneira muito aguda.
Certo.
E o rei está no meio, o rei Dom João VI está no meio desta divisão. E está no meio desta divisão
Rui, o rei está no meio, mas nós estamos no fim.
Exatamente.
E, portanto, também temos de dividir isto. Chegou ao fim o nosso tempo em quem nos segue em direto na rádio, em FM. Já sabem, podem continuar o vírgula final desta misteriosa história em podcast. Despeço-me até para a semana. Quem nos está a ouvir em FM, os outros são convidados a continuar. Diz então.
Então vamos lá então, outra vez a partir do meio. Como é que Dom João VI se encaixa nesta divisão? Não é muito clara. O rei é, de acordo com aqueles que o conheceram, uma personagem reservada, dissimulada mesmo, portanto, não deixa entender facilmente o que é que pensa ou o que é que prefere. Ele já tinha desempenhado muitos papéis, ele já tinha sido rei absoluto, antes de 1820, antes da Revolução, que nós hoje chamamos de Revolução Liberal, de 1820. Depois tinha sido rei constitucional, entre 1821 e 1823, portanto, depois da Revolução do Porto, ele estava no Brasil, é obrigado a regressar em 1821, e quando chega, jura a Constituição, e não se conhece também nenhuma afirmação, nenhum ato contra a Constituição, ao contrário certo. Do que acontece com outros membros da família real, como a Rainha Carlota Joaquina, a sua mulher, ou como os dois filhos, o Príncipe Dom Pedro, que está no Brasil, e o Infante Dom Miguel, que, estão, que está em Portugal, e esses, abertamente, são contra o regime da Constituição de 1822. O rei não faz nada. E aqueles que governam o país entre 1820 e 1823, portanto, os liberais, aqueles que nós vamos chamar liberais, não têm razões de queixa do Dom João VI. Nunca ninguém acusou o Dom João VI. Portanto, ele já foi rei constitucional. E depois de 1823, quando o Infante Dom Miguel chefia uma revolta militar que derruba a Constituição, Dom João VI volta a ser rei absoluto. Agora, volta a ser rei absoluto com esta característica. Ele torna-se rei absoluto, mas prometendo que vai dar uma Constituição ao país. Isto é, prometendo que vai ser rei constitucional, portanto, dando a entender que o que estava errado no regime anterior era aquela Constituição, a Constituição de 1822.
E não segue um regime constitucional.
Mas poderia ter, com outra Constituição, poderia haver uma monarquia constitucional. E em 1824, quando Dom Miguel tenta tomar totalmente o poder, outra vez através de uma revolta militar, o rei consegue, aliás com o apoio dos diplomatas estrangeiros que estão em Lisboa, afastar Dom Miguel ou obrigá-lo a exilar-se. Portanto, a base da influência de Dom João VI é um bocadinho esta ambiguidade que o faz ser o símbolo, em 1826, daquilo que na época é chamada a moderação, os moderados, quer dizer, aqueles que não certo. Querem uma Constituição como a de 1822, mas também não querem uma monarquia absoluta como o Dom Miguel queria. Querem um regime constitucional, mas fundado pelo rei, em que a Constituição seja dada pelo rei. E, portanto, um meio termo. Era o que se chamava o meio termo.
O problema dos moderados é quando se trata de saber quem é que os matou, tem inimigos dos dois
tem
lados.
Tem inimigos dos dois lados. Ora bem, esse é que era o ponto. Portanto, em 1826, perante aquilo que eu agora disse, talvez podia-se dizer que os partidários de uma monarquia absoluta, como Dom Miguel, seriam os principais interessados na morte do rei, que em 1824 tinha forçado Miguel a exilar-se. E sobretudo a própria rainha Carlota Joaquina, que está, enfim, que é, digamos, até considerada a força pensante e organizadora por trás do filho, o infante Dom Miguel, que poderia, e que se dá imensamente mal, que está separada do Dom João VI já há muitos anos, há mais de 20 anos que estão separados, que não, enfim, separados, sim, não fazem já a vida de marido e mulher, embora continuem a trocar cartas, quando se mantendo uma aparência de boa relação. Embora depois a rainha, quando fala com diplomatas, diz imensamente mal do rei, e o próprio rei, quando fala com, diz imensamente mal da rainha.
A ambiguidade agora, também chegava
agora, o ponto aqui
aos lençóis.
Portanto, sim, Dom Miguel e os seus partidários podiam estar interessados em livrar-se do rei. Agora, acontece que não é claro o que é que eles poderiam obter com isso. Porque se viu logo que o rei, que morre em 1826, tem como herdeiro, o herdeiro dele,
claro.
Nunca seria o infante Dom Miguel,
mas Dom Pedro,
mas o filho mais velho, o príncipe real Dom Pedro. O príncipe Dom Pedro tinha-se também revoltado contra o pai, tinha sido aclamado imperador do Brasil em 1822, portanto tinha dividido a monarquia, tinha ficado com uma parte da monarquia com que tinha feito o império do Brasil, mas continuava a ser o herdeiro e o sucessor de Dom João VI, continuava certo. A ser o príncipe, portanto ele era imperador do Brasil e príncipe real de Portugal. Portanto é duvidoso que os partidários de Dom Miguel se quisessem livrar Dom João VI para ficar nas mãos de Dom Pedro IV, até porque Dom Pedro tinha a fama de ser liberal e maçom, que apesar certo. De tudo, Dom João VI não tinha. Quer
um
dizer,
péssimo negócio, basicamente.
É verdade que os miguelistas poderiam esperar que o Dom Pedro não quisesse abandonar o Brasil e, portanto, talvez cedesse o trono de Portugal ao irmão. Mas é muito duvidoso. E, aliás, o que acontece em março, abril de 1826 é que são os liberais que têm a ganhar com a morte do rei. Os liberais estão, em 1826, exilados, depois de terem sido afastados do poder em 1823, não têm poder. E o que é que acontece em 1826, morto o rei Dom João VI? Dom Pedro é aclamado rei, E não há resistência a isso, não há dúvidas nenhumas, isto é muito natural, é imediatamente aclamado rei. Então, quer dizer que nas elites nunca houve dúvidas que o sucessor legítimo de Dom João VI era o seu filho mais velho, o príncipe real Dom Pedro, embora fosse imperador do Brasil, portanto é aclamado rei. E depois Dom Pedro vem, nesse verão de 1826, a dar a Portugal uma nova Constituição, a Carta Constitucional de 1826, uma cópia da Constituição do Império do Brasil. Os liberais voltam ao poder, os miliglistas perdem o poder que tinham e, desesperados, tentam organizar uma revolta militar que falhou e ficam todos exilados, aliás, como Dom Miguel estava exilado. Portanto, se nós virmos o que aconteceu, não é muito óbvio quem é que teria interesse na morte do rei. Isto é, não é muito óbvio daquilo do género, bem, eles fizeram isto para conseguir aquilo, não se percebia. Era uma jogada, mais uma vez, era uma jogada extraordinariamente complicada de matar o rei para ficarem nas mãos de Dom Pedro, que vem fazer coisas ainda piores do que lhes tinha feito, aos miguelistas, o rei Dom João VI. Portanto, não é muito claro. É uma questão que faz sentido discutir, porque é discutida na época, o rei ter sido envenenado. Aliás, a dona Carlota Joaquina tem uma conversa com o embaixador da Inglaterra e diz que foram os liberais que mataram o Dom João VI. Uhum. Diz logo ao embaixador, isto foram os liberais que mataram. O próprio Dom Miguel também insinua isso várias vezes. Assassinaram o pai, etc. Os pedreiros livres, estão os maçons que assassinaram o pai. Obviamente os liberais acusam os absolutistas, o Dom Miguel, a dona Carlota Joaquina. Agora, não é muito claro quem é que tinha a ganhar isto. É numa situação tão complexa como aquela. Apesar de tudo, o Dom João VI permite a ambos os partidos, vamos falar de partidos, porque se falava também assim na época, embora não correspondesse aos partidos dois. Portanto, estas duas correntes de opinião, monarquia absoluta, monarquia constitucional, o Dom João VI permitia manter ali uma espécie de equilíbrio. Eliminá-lo era abrir um processo que não sabia, ninguém tinha a garantia de que ia sair melhor do que o que estava. Portanto, enfim.
Ficamos assim, não é?
Ficamos nesta dúvida.
Lamento.
A história, portanto, às vezes é misteriosa.
Nuno Ramos, eu suponho que não seja teu primo, não é? Não, mas o não nosso é. Ouvinte nos enviou a pergunta, lamento. Portanto, ou foram os absolutistas, ou foram os liberais, pois. Ou foi o colesterol, na verdade.
Ou foi qualquer coisa assim.
Muito bem. E nós, se o colesterol permitir, nós cá estaremos para a semana. Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.